Começa aqui mais um Beercast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e, cara, fazer cerveja caseira dá muito mais trabalho do que eu imaginei.
É isso aí, aqui é o Renato Martins e, cara, quase lá em cerveja para experts.
E aqui é o Rika Shimoishi e ficar frio é importante.
Aqui é o Rodrigo Reis e eu faço comida para fermento.
Isso daí, estamos mais uma vez aqui falando de cerveja caseira, aí, cara. É o capítulo 3 do nosso programa Cerveja Caseira For Dummies. A gente ainda vai receber um processo por ficar usando esse nome. For... E com certeza é uma marca internacional que vende bilhões de livros e a gente fica usando isso. E eu nas vitrines imito a capa dos livros.
Será que eles têm o For Cerveja For Dummies? Acho que não.
Tem cerveja For Dummies.
É mesmo?
Também,
agora cabe o processo.
Eles liberam cinco usos. A partir do sexto já vem processo.
Olha. Muito bom.
Cara, assim, é a continuação do episódio anterior. Como vocês percebem, a gente não tá na casa do Rodrigo. Ele
conforme
tinha sugerido,
combinado.
Ele combinou assim, vai lá comer um churrasco na nossa casa, a gente toma a cerveja que tá lá na geladeira, mas não veio. A gente tá de novo aonde, Renato?
Estamos novamente no TV Cerveja, bar do nosso amigo Eduardo, filho.
Um lugar muito agradável na rua Tumiaru. Eu sempre tenho dificuldade para falar o nome dessa rua, número 66, pertinho do parque do Ibirapuera, perto da Estação Paraíso do metrô.
Perto da 23 de maio.
Perto do Kumon.
Perto do Kumon, onde eu posso vir e tomar cerveja sempre.
É, isso daí, um lugar bom para almoçar, né?
Bom no almoço, o pessoal vem.
Tomar cerveja e pra
dica,
almoçar.
Chegue cedo que é concorrido.
É, então, porque aqui na região não tem tantas opções boas, e aqui é uma excelente, mais do que boa.
Com certeza.
Opção. Cara, a gente no último programa falamos da parte quente. Da parte crente, eu ia falar. Da parte. O Renato tá fazendo sinal aqui.
Tô fazendo um sinal com a guitarrinha, assim,
ó. Não é uma guitarra.
O cavaquinho.
Faz sinal com o cavaquinho. Pede a música, Rodrigo Reis.
Cara, vamos ouvir um samba de raiz aí, a Dorina Barbosa. 30 às 11.
Boa, vamos lá.
Jaçanã, lá onde o Rodrigo mora. Ele mora isso, na Zona Norte.
Inclusive, pela hora, daqui a pouco ele tem que pegar o 30 às 11 mesmo.
É verdade. E hoje estamos gravando em horário avançado aqui, cara. Porque o Renato vai sair de férias.
Então
a gente tem que gravar um monte de programa pra ele poder preparar os programas. Senão não vai ter episódio novo pra lançar.
Episódio.
Esse é o Beercast.
Mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã.
Olha só, a gente agora chegou na etapa do resfriamento, onde a gente tinha parado no episódio anterior.
Sim.
Perfeito.
É bom falar o seguinte, né, Samu? Se a galera tava seguindo, fazendo a cerveja junto com o episódio, esperando que a gente ia terminar no outro, ele se ferrou, né?
Porque a gente não falou isso no lugar nenhum. O cara deixa foi aberto. Lá, colocou, eu vou ouvir o episódio enquanto eu produzo minha primeira cerveja.
Dançou.
Colocou lá, falou, vou seguir aqui
vai
o que os caras estão tá falando.
Pra controlar 68 graus uma semana, Rica. Tá frito.
Sem a água evaporar. Não pode deixar a água evaporar.
Ah, mas é isso aí, agora vai.
Se você parou, conseguiu manter a sua cerveja durante essa semana toda, você pode agora continuar na parte do resfriamento. Como faz para resfriar, Rodrigo?
Então, para resfriar, a gente tá falando de um kit de iniciante, a gente tá falando de chiller de imersão. Chiller de imersão, não vou explicar o que é chiller, né? Porque já teve um programa sobre isso.
Tá o link aqui
lá
embaixo.
Episódio 1, né?
Sem mais glossários. Primeiro, né? O interessante é colocar o chiller, mergulhar o chiller nos 5 minutos finais da fervura, a própria fervura esterilizar o chiller, né? Porque ele vai entrar em contato com o mosto, né? E tudo que entrar em contato com o mosto na parte fria é importante, assim, na parte que o fogo desligado, é importante estar esterilizado, né? Então, assim, a gente vai mergulhar o chiller ali dentro, mergulha ele na fervura para a própria fervura dar uma esterilizada nele. Terminou né, a esterilização ali do chiller, terminou a fervura, né? Sim. Você vai desligar o fogo. Quando a gente entrar no whirlpool, a gente falou do whirlpool, né, no programa anterior.
Acho que falou.
Terminou
falou
no whirlpool.
Whirlpool, isso.
Então aí, bom, mergulhou lá o chiller, a gente vai tirar o chiller do monstro pra fazer o whirlpool. A gente vai fazer o whirlpool, né, como a gente já explicou no programa anterior.
Sim.
Depois terminou o whirlpool, né? Você viu que aquela revolução do monstro parou. A gente vai mergulhar o chiller de volta com muito cuidado para não desfazer a montanha de trube que a gente fez lá no fundo da panela. O trube é todo o objeto sujeira, indesejado.
Todo bagaço, né?
Todo bagaço que sobrou ali na sua fervura. E a gente vai circular a água nesse chiller. O chiller você vai pegar uma água da torneira ou passar essa água de algum bombear de um balde de água fria, por exemplo, através desse chiller, e essa água vai trocar calor com o seu mosto. Então vai esfriar seu mosto, né? Quer dizer, vai roubar calor do seu mosto. Eu recomendo sempre que...
E a sua aguinha vai sair quentinha, né?
E sua aguinha vai
sair
quentinha.
Aí você já toma um banho esperto.
Já pode tomar um banho, né? Eu recomendo, assim, que você comece com água da torneira mesmo, sem usar água fria. Por quê? Porque dos 90 até os 50 graus, baixa muito rápido, muito tranquilamente.
Tá.
Então, assim, só com água corrente...
Acho que a temperatura ambiente vai estar lá nos 25 graus, né?
Exato, exato.
Ela tende a ficar mais perto dessa...
Exato.
No meio caminho dessas duas.
Do 50 até 25 demora mais. Aí você pode usar uma água fria para esse momento. Eu digo isso para quê? Para você não perder eficiência. Você está gastando água fria, por exemplo, num processo que não vai ser tão eficiente essa água fria.
Uhum.
Então é interessante você pegar essa água que está saindo quente e usar ela para lavar a panela, lavar... Aproveita essa água. Vai ter bastante água aí que você, sim, vai poder aproveitar para...
Você vai ter bastante panela para lavar.
Vai ter bastante panela para lavar. A área da sua varanda, por exemplo, que você sujou, ou o quarto que você sujou.
Ah, sim, né?
Eu uso toda a água que eu usei no meu chiller, porque, nossa, é muita área pra limpar lá em casa. Então, assim, esfriou. Agora a gente vai transferir esse monstro pra um fermentador. O nosso fermentador já tá pré-sanitizado, tá? Vamos considerar que a gente...
A parte de resfriar, ela tem um prazo, alguma coisa assim? Ou, não, beleza, o tempo que tomou lá.
O ideal é que seja o mais rápido possível, né? A gente indica, assim, que, tipo, o ideal é que seja menos de uma hora.
Tá.
Até o moço estar no fermentador lacrado já.
Tá.
Então, o ideal é que você leve, pelo menos, no máximo, uma hora nesse processo.
Cara, seria bom nessas horas morar na Finlândia, né? Na Noruega, nesses lugares.
Você,
né,
só coloca a panela do lado de fora.
Né? Você coloca no quintal e deixa lá 5 minutos.
Temperatura ambiente, né?
Então, aí, bom... Esfriou, a gente colocou no nosso fermentador. O fermentador a gente pré-sanitizou, tá? A gente passou um ácido peracético nele, ou um iodofor, ou álcool 70.
Uhum.
Então, ou seja, tá sanitizado ali, então a gente vai colocar esse monstro ali dentro. É interessante que esse monstro caia até esse fermentador de uma determinada altura. Claro, a gente tá falando para iniciante, né? Então, assim, a ideia agora é que dê uma oxigenada nesse nosso monstro. Porque o oxigênio ajuda a propagação de levedura.
Certo.
Então o fermento que eu vou jogar ali não vai ser o fermento que vai gerar o meu álcool. Ele vai ser o pai de quem vai gerar meu álcool. Porque quando você mistura comida, né, o açúcar e oxigênio, o fermento ele vai gerar mais fermento. Ele vai gerar um fermento novo. Esse fermento novo ele vai estar adaptado para aquele ambiente que ele está, né, que seria o monstro cheio de comida, né? Então, assim, é interessante ter um pouco de oxigenação nesse momento. É o único momento da cerveja que aceita oxigenação.
Certo.
Nada antes e nada depois de oxigênio é interessante na cerveja. A partir disso, a cerveja caiu pro fermentador.
Ou seja, basicamente assim, é o cara pegar o caldeirão que ele resfriou ali, deixar em cima do fogão alguma coisa e botar o balde fermentador no chão.
No chão, exato, exato. Essa altura aí
liga
já
a torneirinha, daria... vai oxigenando ali.
Aí, claro, é interessante você não abrir a torneira tudo de uma vez. Abre ela ali, meia bomba, digamos assim.
Uhum.
Pra quê? Pra que você não crie algum fluxo de líquidos dentro da sua panela que puxe a montanha de trube que tá no meio da panela.
Ah, isso.
Então você abre um pouquinho ali, deixa uma vazão, aí você pode até dar uma aumentadinha, até o que você achar que tá razoável.
Tá.
E assim, você não vai tirar todo o líquido que tá na panela. Você vai ficar de olho ali, o quê? Naquela montanha de sujeira que vai estar naquela sua panela. Você vai ver assim, que vai descer o líquido e de repente vai aparecer o cume da montanha.
Uhum.
E vai começar ali a montanha diminuir, né? Aparecer mais montanha, né? Baixar o nível do líquido. E vai ter uma hora que o tube vai começar a querer sair junto.
Que o líquido começa a ficar mais grosso, né?
É, que o líquido vai começar a puxar aquela sujeira, é, né? Porque ali é planta, né? O lúpulo é uma flor. Então, assim, é pedaço de flor que tá ali. Então, é leve, né? Ele vai querer fluir junto com o seu líquido. Então, assim, nesse momento você vai fechar a torneira. Essa parte desse seu moço você vai perder. Você não vai utilizar na sua cerveja.
Não vai ser o moço que você vai fazer pão, nem quibe, nem nada, né? Porque o que você vai usar para fazer pão e quibe é aquele primeiro que você tirou,
malte,
né?
É o malte que você tava lá atrás.
É
ele que você vai usar para fazer pão, quibe.
Isso, porque muitas vezes a gente fala de usar o malte para fazer o bagaço para fazer. Não é essa parte
mas
do trubo
que
você vai usar,
né?
Existe receitas de pão de trube.
É mesmo?
Mas eu já fiz alguns e assim, como eu faço muita IPA, pão de trube de IPA é bem amargo.
É porque a primeira parte ainda não tinha lúpulo,
exato,
não tinha nada. Então, só o malte, praticamente.
Só
o malte,
exato.
Só o grão ali, né?
Eu tenho que perder, pois meu cavaquinho já não pode mais gemer. Quanto sacrifício eu tive que fazer.
Então, a partir desse momento, a gente colocou o nosso mosto no fermentador. É hora de inocular a levedura.
Certo.
Se a gente está usando uma levedura seca...
Eu adoro a palavra inocular, cara. Eu acho uma palavra muito requintada.
É legal, né? É legal. É. Então, aí a gente tem a opção... O que a gente recomenda para quem está iniciando é... Você pode hidratar a levedura, tá? Hidratar a levedura é interessante se você está usando uma levedura seca. O que é hidratar a levedura, né? Que a gente não falou disso. Você pegar uma água mineral, por exemplo, dar uma fervida nela, deixar num recipiente que você esterilizou, né? Por exemplo, você ferveu num elemeirozinho pequeno, lá de, ou num becker pequeno. Coloca um papel alumínio ali, espera ele esfriar, um papel alumínio para tampar a boca desse copo. A partir do momento que esfriou, chegou numa temperatura interessante aí, abaixo dos 30 graus ou menos, você pode colocar a levedura seca ali dentro. Isso, tá. Você vai hidratar a levedura e você vai colocar ela no seu almoço, ela mais preparada para aquele... para comer ali, para batalha. Vestiu elas pro rodízio.
A gente ouve, tem cervejeiro que fala assim que você deve tomar muito cuidado para não estressar a sua levedura.
É.
Exato. Esse termo estressar tá correto? Assim, parece uma coisa de tratar bem o pet, né? Ah, o seu cachorrinho, tá com ele. É um ser vivo, as leveduras também são seres vivos.
Exato, tem muita gente que fala, né? E eu concordo com isso, que assim, quem faz a cerveja é a levedura. Eu só preparo o alimento, eu tento fazer a melhor comida possível para a levedura fazer a minha cerveja para mim.
Nada é mais importante do que na cerveja do que a levedura. Na
exatamente.
Não, mas tudo tem importância, né?
Não, sim. Tem, mas assim, o caráter da sua cerveja vai ser...
A mágica vem da levedura, na verdade, né? O álcool e tudo mais.
Por exemplo, aquela Viena que a gente tomou no programa anterior, né? Que ela ficou muito frutada.
Ó, o Rodrigão já tá no esquema. Ele tá foda.
Aquela Viena que a gente tomou no programa anterior, ela ficou muito frutada. Por quê? Porque a variação de temperatura da minha fermentação gerou estresse na levedura.
Tá.
E é uma levedura que ela não gera esse tipo de esterificação, né? Quando a gente fala de esterificação, é geração de algum aroma ou sabor diferente do... por exemplo, a Weiss tem uma esterificação de banana. É algo que o fermento gera, né? E pra mim, ela gerou uma esterificação não desejável.
Mas foi um efeito bem legal, Rodrigo. A cerveja ficou bem interessante.
Ficou outra cerveja do que você queria, mas ficou boa, de perfeito.
Ficou muito boa.
É algo que todo mundo diz. Acho que, se não me engano, até o Marcelo Gomes comentou no programa de vocês que o cervejeiro caseiro, ele tenta fazer uma cerveja, mas no final acerta outra. Mira no objetivo, mas acerta outra.
É, alguma coisa assim, né?
A meu objetivo era uma Viena Lager. Eu não cheguei perto, mas eu fiz
mas
uma Bélgica.
Mas fez a Bélgica, aí, tá vendo? Por que não inovar, né?
BJCP 2017, estão aí.
Olha, manda uma amostra lá pra
isso,
ele.
Não, isso tudo que ele falou é se o cara usar o fermento...
liofilizado, seco.
Liofilizado. O outro é só pegar e tacar lá dentro, líquido.
O fermento líquido é recomendável fazer um starter. O que é o starter? Você vai preparar um mini mosto. Existe, por exemplo, nos brew shops por aí, existe um mosto em pó, né? Que chama DME. Extrato de malte. É, o DME é moço em pó. É o tangue da cerveja. Então você pode preparar um DME com água, dar uma fervida e colocar o seu fermento ali. O seu fermento já hidratado. Se for seco, você pode colocar já hidratado ali. E se for líquido, você põe ele
mas
líquido ali dentro.
O DME tem que ser igualzinho da cerveja que você está fazendo.
Não necessariamente. Porque ali a ideia, o objetivo é o quê? É você ativar o fermento
e
deixar ele vivo.
É uma quantidade muito pouca, né?
Tá. É, por exemplo... Aqui já também já estamos chegando a um ponto um pouco avançado.
É assim,
mas...
é a entrada pro fermento. É que nem quando a gente vai no restaurante. Aí, ó, vem a berinjela.
É a brusqueta.
É a brusqueta. Chega a brusqueta.
Oh,
a brusqueta agora ia ser bom, cara. E aí depois, tudo pra ela esperar o prato principal.
Exato, assim, por exemplo, se eu tomo uma levedura seca, eu preciso... A gente até discutiu isso nos comentários do programa, alguns programas atrás. Para fazer para 20 litros, um pacote de levedura seca não é o ideal para 20 litros. Né? Então, assim, o starter ele serve para isso, para você propagar o seu fermento, ou seja, eu gerar mais fermento. Então, imagina, por exemplo, que eu estou com um pacotinho de fermento, eu preparei esse DME, joguei ali minha levedura ali nesse DME, oxigenei ele bastante, né? Então o meu fermento gerou mais fermento. Então agora eu tenho fermento suficiente para minha leva que eu produzi, né? Uhum. Tá, então é esse cuidado que você teria que ter com o fermento.
Mas, cara, você tá começando agora, vai no fermentinho em pau mesmo.
Exato. Assim, pra quem tá começando, eu falo até pra até evitar a hidratação. Tá. Pega o fermento e só pique em cima do fermentador.
Taca lá. Fecha.
Fermentador aberto, obviamente, em cima do mosto.
E aí você já pode fechar o seu balde.
Fecha o seu balde. Agora é a parte de paciência, né?
Aqueles que tiverem paciência. Você fechou o balde, mas você precisa colocar o airlock, precisa colocar um álcoolzinho no airlock também.
Exato, né? Exato. Aí a gente tem o airlock. O airlock ele serve pra quê? Pra que a fermentação vai gerar CO2 também. Esse CO2 não vai ser útil pra gente agora. Então a gente coloca o airlock pra que permita que o CO2 saia sem que entre nenhum outro contaminante. Então o airlock é uma válvula. Digamos assim, uma válvula.
De mão única, né? Só sai coisa,
nada entra.
É igual
um sifão de pia.
Isso. Exato.
Faz a mesma coisa
com um sifão de pia. O sifão de pia não deixa o odor ruim do esgoto subir. Então é mais ou menos a mesma coisa,
né?
O airlock, ele não permite que entre oxigênio dentro do seu fermentador.
Certo.
Mantendo sua fermentação ali tranquila, controlada.
Meu senhor, é uma ordem superior. Não tem nada não, seu doutor. Não.
Essa
tem nada,
semana
não.
A Sinatra ficou postando um dia atrás do outro lá algo. Dica: nunca abra o seu fermentador. É isso,
nunca mano? Abra seu fermentador. Essa é uma dica de ouro. Todo mundo fica em pânico, sabe? Airlock, as pessoas acham que airlock ela é a ferramenta principal do cervejeiro, e não é. O airlock só está indicando que tem CO2 saindo daquele balde.
Parou um pouquinho de sair bolinha lá, o cara fica nervoso.
Nossa senhora, vai falar em todos os grupos de cerveja do Facebook.
Meu filho comeu banana e engasgou, o que é que eu faço?
É exatamente isso, a pessoa chora em todos os grupos, meu Deus, o que aconteceu, não sei o que, abriu o fermentador pra ver o que tá acontecendo, como se ele fosse, e aí, né, o que tá acontecendo aí dentro?
Como se fosse adiantar alguma coisa, né?
Exatamente.
Tipo, dar um tapa, vai, pedala, Robinho, né?
Acorda aí, pô.
Que nem TV enguiçada, né? Tira o airlock e dá um tapa.
Existe uma frase que o pessoal costuma falar que airlock não é densímetro. E efetivamente não é densímetro, tá?
Vamos aproveitar aqui pra falar sobre a dúvida do Alexandre. O Alexandre escreveu pra gente no blog. Ô pessoal, quando vocês escreverem lá no blog, não coloca só Alexandre, tem um monte de Alexandre. Se você puder dizer pra gente de onde você é, ajuda bastante.
Chama ele de Borges, eu acho Borges um Alexandre.
Alexandre Borges. O Alexandre escreveu, ele vai se reconhecer. Talvez ele já tenha dito. Não, o nome é legal ter os dois, pra gente conseguir diferenciar os Alexandres. E se você puder, se for a primeira vez que você escreveu pra nós, coloca de onde você é, o que você faz, alguma coisa pra gente ser mais íntimo. Ele escreveu assim, ó, outra dúvida, porque ele escreveu mais coisas no e-mail dele, na mensagem dele, que eu vou dizer depois.
Tá.
Mas sobre densímetro ele falou, quando vocês estão falando de densímetro e refratômetro, Eu pesquisei e vi em um site o seguinte: importante, não se deve usar refratômetro para medição de FG. Essa informação é correta? Porque se não pode medir a FG, que seria o final da fermentação, então o refratômetro, tá difícil, hein? Seria meio que inútil comprá-la.
Não, não, o refratômetro, ele a partir do momento que você tem álcool ali no mosto, o álcool gera um erro de refração. Tá, mas existem equações que corrigem esse erro. Então, assim, com o refratômetro você consegue medir o OG e o FG.
Essa dúvida simples, da precisão foi uma dúvida do Afonso, que também não colocou o sobrenome. Afonso, qual é o seu sobrenome, cara?
Deve ser o 3D.
Será que é o 3D? O 3D é folgado, ele teria falado alguma coisa pra zoar, gente. Ele escreveu assim, ó. Estava lendo na internet, que o refratômetro é impreciso comparado com o densímetro. Essa informação procede? Quais os cuidados que tenho que ter para reduzir essa imprecisão?
Não, eu já testei os dois, eu fiz cervejas e medi com densímetro e refratômetro. E claro, assim, por exemplo, eu vou medir o FG com o refratômetro, vai ter um erro. Porém, tem equações que corrigem esse erro. Então, assim, a partir do momento que você aplicou a equação, vai bater o que você mediu com densímetro com refratômetro.
Cara, é matemática, velho. Matemática não tem erro, cara.
A gente pode voltar naquilo que eu falei no primeiro programa, que o Lamas tem um aplicativo chamado Lamas Brew Tool, que
Ele queria fazer propaganda.
É verdade. Achou uma brecha.
E se você não souber fazer equação, você faz com o Mon. Todo mundo aproveitando já pra fazer propaganda, né, velho?
Bola pingando.
E aí a gente já pode ter mais alguma coisa pra
depois
falar sobre o
densímetro?
O que acontece? O importante agora é sem pânico.
Don't panic,
cara. Vamos seguir aqui em frente e assim, vamos acompanhar a sua cerveja. Por exemplo, uma APA, uma IPA, que tem uma fermentação a 20 graus, normalmente vai terminar a fermentação ali em 7 dias. Então, assim, espera 7 dias. Parou de borbulhar no terceiro dia, não tem problema. Tá. Espera 7 dias. Se você usa densímetro você precisa de uma amostra grande do líquido para medir. Então, assim, eu recomendo fazer uma medida depois de 7 dias. Eu, por exemplo, uso refratômetro. Então, por exemplo, eu pego uma amostra todo
qualquer
dia.
Qualquer hora, né?
Pego lá, eu pego uma dosezinha lá, 20 ml, para mim já é mais que o suficiente. Pingo lá no meu refratômetro, meço e eu sei a gravidade atual ali no momento. Então, assim, o ideal é o quê? Você mediu gravidade 2 dias seguidos e não teve variação, terminou a fermentação. Tá? Você pode considerar que terminou a fermentação. Ah, pô, mas aqui na minha receita tá falando que minha FG era para chegar em 1012 e minha cerveja terminou em 1020. Provavelmente você teve algum erro de processo que... Por exemplo, você perdeu alguma faixa de temperatura da rampa de mosturação e acabou gerando um pouquinho de açúcar não fermentescível, que gerou essa diferença de 12 para 20. Tá, então, assim, bola para frente, na próxima você melhora.
Uma coisa que eu já vi gente fazer é ajustar a questão do açúcar com adicionando açúcar mesmo, açúcar cristal na cerveja.
Sim.
Isso pode ser feito para ajustar o OG, enfim...
Mais ou menos, assim,
seria o OG, né?
É, OG é a gravidade original, eu tenho que terminar minha cerveja a 1080.
Isso, então, se você quer ajustar o OG para aquela determinada...
Imagina que você terminou com a sua cerveja a 1070, você pode colocar um pouco mais de DME, por exemplo, até para subir isso. O açúcar cristal serve para isso também, muita gente coloca açúcar cristal para subir. A graduação alcoólica, por exemplo, você sobe a graduação alcoólica sem aumentar o caráter de malte da sua cerveja. Uhum. Então, por exemplo, cervejas belgas tem muito açúcar. Cane sugar, né? Que eles preparam um caramelão, uma balona e joga essa bala
mas
dentro da cerveja.
A gente tá falando de açúcar, mas isso não tem nada a ver com o Prime.
Não.
Depois o fermento vai agir nele, né?
Sim. Exato. Mas ainda, isso já também é assunto para quem já... O que eu recomendo para quem tá começando agora é... Não corrige. Sei lá, a minha cerveja era para terminar 1060 e terminou a 1055.
Muda o nome da cerveja.
Não tem problema.
Bota...
Muda o estilo.
Não, quando... Session. Nesse caso, você bota Session.
Exato. Se diminuir, você coloca Session.
Se aumentar,
você coloca o Imperial.
Imperial Double.
Isso daí. Isso é o melhor fator de correção.
Eu acho que para quem está começando, o mais importante é que a cerveja seja agradável, né?
Exatamente.
Você acertar o estilo é uma coisa, vocês vão ver mais para frente, que é difícil, é uma tarefa complicada. É. Se você fez uma cerveja, mirou em IPA e saiu uma APA, por exemplo, e ela tá boa de beber, parabéns, cara, você acertou a cerveja. Com o tempo, exatamente, você vai conseguir encaixar ela no estilo de uma maneira mais precisa.
Aí isso depois mesmo. Você vai lá fazer lager pra ver como é fácil. E depois você vai criticar a Brahma.
Essa porcaria,
essa cerveja que você faz aí, que deve ser facinho de fazer.
É, cara, fazer lager é complicado.
Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitamos.
Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa.
Mas assim, essa questão de corrigir, cara, eu não recomendo, sabe?
A princípio deixa rolar.
A princípio deixa rolar. Sabe, você terminou com aquilo, terminou com aquilo. Bola pra frente.
Don't panic.
Vê o que terminou. E como a gente sempre fala, cara, ainda assim vai sair melhor do que muita cerveja que você pagou caro pra beber.
Olha aí. E o melhor, vai virar cerveja.
Vai virar cerveja boa. Então assim, vamos lá. Tá fermentando, né? Assim, o ideal é que a fermentação ocorra num ambiente controlado, tá? Então, assim, ou você tem uma geladeira para fermentação, ou você tem um cômodo na sua casa que não tenha variação de temperatura. O ideal, até recomendo, por exemplo, eu tenho um cômodo lá que varia de 15 a 20 graus o dia inteiro. Ah, mas eu tenho um cômodo que fica 21 o dia inteiro. Deixa no 21 o dia inteiro. Ah, é melhor ficar numa temperatura um pouquinho maior, mas fixa, temperatura, entendi, do que ter uma oscilação de temperatura.
Opa, dado importante esse, hein?
É importantíssimo.
Então, tem muita gente, por exemplo, que tem um quartinho dos fundos lá que não bate sol aqui.
Fica fechado.
Isso daí é uma coisa importante, não é o lugar onde você vai deixar na tua casa. Porque fala assim, São Paulo é uma cidade que às vezes a temperatura varia bastante. Então sim, pode ter uma semana fria.
Não, super
fria.
Normal nevar de manhã e aí Saara à tarde. Né?
Não, dependendo da sua casa, ela pode ficar gelada durante alguns dias no começo da semana e depois ficar um calor infernal no resto da semana.
E tem aquele negócio, por exemplo, eu moro em apartamento, então na hora... Tipo, tem uma hora que bate o sol, que aí
quente,
já...
De noite é frio.
É isso.
E vai mudando.
E aí
então arrumar um bom lugar pra ela...
Pra fermentar a cerveja.
Seu fermentador ficar, é ideal.
É o ideal, assim. Então eu recomendo, assim, acha um quartinho tranquilo na sua casa lá, que não tem variação de temperatura. De preferência que não bata sol, né, em nenhuma parede desse cômodo, pra não... Porque de repente você trabalha o dia inteiro, né, e você chega lá, a temperatura tá boa de manhã e a temperatura tá boa de noite, mas de tarde tava um inferno lá dentro, né.
Se o quarto for do seu filho, manda ele pra um orfanato. Coloca.
Por que não? Né? Por que?
É, lógico. Coloca a cerveja lá.
É,
sua sogra você já pode dispensar, né. Mas fala pra dormir na sala.
A sogra é justa.
Então, mas é legal você ter uma geladeira pra fermentação, tá? Assim, se você pegar gosto pelo assunto, de repente você pode comprar uma geladeira. Você encontra barato por aí,
Mercado Livre. No apartamento do CDHU que a gente tava usando como exemplo, isso não será possível.
Vai ser difícil.
A gente faz brincadeira com o CDHU, mas é só pra falar de um lugar pequeno apertado. Né?
Tipo o meu apartamento.
O meu apartamento também não tem lugar pra colocar outra geladeira. Só se eu tirar a máquina de lavar.
Meu, na verdade, o meu não tinha lugar pra colocar a primeira, então você imagina a segunda.
Tive que fazer uma reforma pra encaixar a geladeira. Derrubar uma parede estrutural pra colocar a geladeira, hoje funciona de coluna.
De apoio.
No meu apartamento. Aí a gente já pode passar pra maturação?
Vamos lá, então.
Fermentação. Porque aí já fermentou durante
aquele... A gente fermentou. Tá legal, não entre em pânico, é a pior, a principal informação.
Não entre em pânico,
não
deixa
fique
lá.
Louco por causa disso.
Se assustou, tira uma amostra, experimenta. Se não tiver com gosto de azedo, tá bom, continua.
Certo.
Vamos lá, terminou a fermentação. A gente mediu ali o FG, 2 dias seguidos, marcou a mesma coisa. Você já pode bater na equação lá e ver o quanto de álcool você conseguiu. E pode cair para maturação. E maturação, aí depende da receita, você tem várias temperaturas de trabalho. Se não me engano, nessa receita aqui, a gente indica 10 graus de maturação por 5 dias, se não me engano.
Certo, porque...
Uma APA, IPA, normalmente é nessa faixa de temperatura que a gente trabalha em relação à maturação. E maturação é o quê, cara? Só pra dar um básico aqui de maturação. É pra dar uma arredondada na cerveja. Porque o álcool foi gerado ali e os outros ésteres que o próprio fermento gerou, ele deixou tudo solto. Tá tudo solto ali, boiando no seu líquido. Então, às vezes você pode tirar uma amostra dessa cerveja, ela vai estar com um álcool muito presente. Ou, por exemplo, se for uma stout, ou a Tetris, por exemplo, a Imperial Stout que eu fiz muito tempo atrás, no começo ela tava muito... uma exigência muito alta por causa do malte torrado, que isso resolveu na maturação. Ou seja, a maturação ajuda a arredondar, né?
É a picanha, a picanha fresca e a picanha maturada.
Exatamente, essa é a diferença.
É, depois dá. De dar aquela maturada, dá aquela consolidada.
Exato, né? Exato. Enfim, ela fica bem mais...
Dá aquela
mais
curtida.
Enfim. Nesse momento a gente precisa... O fermento não pode estar mais junto.
Então, há controvérsias. Ah. Antigamente, o fermento ele não era tão bem preparado pro que é hoje, tá? Então, por exemplo, as literaturas diziam que entre maturação e fermentação, você tinha que fazer uma transfega. Hoje em dia não é tão necessário fazer isso.
Se você quer saber o que é transfega, também escute os episódios anteriores.
Tá? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, eu não recomendo você fazer uma transfega entre maturação e fermentação. Entre fermentação e maturação, né? Porque você corre mais risco de gerar defeito do que qualidades.
Custo-benefício não...
O custo-benefício não compensa. Valendo. Não compensa. Você vai maturar a cerveja, no final da maturação, aí pro invase, vamos partir pro invase agora. Aí eu recomendo você fazer uma transfega para quê? Para que tudo que sedimentou você deixou num balde anterior. Então você transfere para um outro balde, claro, sanitizado, tudo bonitinho. Você transfere esse líquido para outro balde.
Só para fazer o invase.
Só para fazer o invase. Por quê? Pô, mas eu não fiz transfega agora, por que eu vou fazer agora? Porque eu vou colocar o prime nesse líquido. Que agora a gente já pode chamar de cerveja, tá? Já tá fermentado, já pode chamar de cerveja.
Mas você vai colocar na garrafa ou você coloca no balde?
Então, eu tenho várias opções. Ah. Uma delas é colocar no balde. Se eu colocar no balde cheio... Não,
é bom explicar pra galera que é
o prime, né? O prime é o açúcar que a gente vai colocar mais nessa cerveja, que esse açúcar vai gerar um pouquinho mais de álcool e vai gerar o CO2.
O Prime é pra aquelas leveduras tipo o Gustavo, que nunca tá saciado.
Nunca tem fim.
Nunca tem fim. A levedura que vai sempre querer comer mais o último pedacinho de bolo. Vai, colocou lá, falou, tá pra mim, que esse eu traço. Sabe, o último cara que quando fala assim, olha, tem um resto de picanha no churrasco, ele fala, eu como. A linguiça que torrou, ficou quase carvão. Ele vai lá e traça essa linguiça.
É porque, até então, se você pegar esse... Já é cerveja, mas já se é você cerveja. For tomar, ela vai estar sem gás e... É. Enfim, vai estar choca ali, né?
Vai estar choca.
O importante que a levedura Gustavo é que faz o...
Isso, olha a importância dele, do Gustavo.
Que carbonata a cerveja, que deixa ela com dentro de cerveja.
Então, você ainda tem levedura ali.
Até que o Gustavo serve pra alguma coisa de vez em quando.
Serve. Pelo menos de um exemplo, né? Esse açúcar que a gente vai adicionar, ele vai servir pra quê? Pra gerar mais CO2, que antigamente a gente desperdiçou ele, né? Mas agora a gente vai reter ele dentro da garrafa. Então a partir do momento que a gente colocou o Prime, a gente vai engarrafar essa cerveja, né? Colocar ela numa garrafa. E esse açúcar vai ser consumido pelo fermento e o CO2 vai ficar retido ali dentro da garrafa.
Sim.
Se eu não for mudar de balde, eu tenho que tirar o airlock, certo?
Não necessariamente, você não precisa...
Porque não tá mais trabalhando, né?
Não tá mais trabalhando, mas assim, você vai tirar o airlock e você vai ter que colocar alguma coisa ali, pra tampar aquele buraco. Então assim...
Deixa o airlock lá.
Deixa lá.
Como você faz?
Eu deixo o airlock lá.
Você não muda pra outro balde?
Eu não mudo pra outro balde. Então assim, eu tiro... terminou a minha maturação, por exemplo. É que aí eu tenho alguns processos, alguns passos a mais, tá? Eu fermento, aí eu baixo pra maturação. Então, por exemplo... Uma lager, eu fermentei a 10 graus, e aí no final da fermentação eu tive que subir a temperatura, porque eu tenho que fazer um trabalho de o pessoal chama de descanso de diacetil, que é pro fermento reabsorver o diacetil, isso fica mais avançado, e depois eu baixo para maturação, baixo para 8 graus, 6 graus, e depois eu baixo mais a temperatura ainda, eu faço uma maturação numa temperatura bem mais baixa. Pra quê? Pra tentar clarificar a minha cerveja agora. Com temperatura mais baixa, as proteínas suspensas tendem a decantar.
Olha aí a dica, hein? Essa é a dica.
Então, assim, aí é algo que eu faço a mais na minha cerveja, tá? Então, por exemplo, eu faço 7 dias de maturação e depois faço mais uns 5 dias de maturação a frio. Eu baixo até 0 graus, o máximo que eu puder,
Pra sedimentar
tudo. Pra sedimentar bastante, bastante turbidez. Claro,
você ainda... Ah, talvez por isso que depois você faça a trasfega pro outro balde também.
Também, também. Ah, porque aí eu quero deixar entendi. A maior parte da sujeira no balde anterior. Entendi.
O Alexandre, que a gente chamou, que o Renato chamou de Borges, a gente não sabe o sobrenome dele.
Alexandre I,
esse. Esse daí. É. Ele escreveu assim, ó. Minha head saiu com uma coloração mais escura. Achei que ela ficou aguada. Tentei analisar onde posso ter errado, mas sou muito leigo nesse ramo ainda. Você não é leigo, você é dummy, certo?
É dummy, entenda como quiser, né?
O Totó, lá em Portugal. Pensei, foi por ter deixado um mês maturando? Não sei se tem problema deixar muito tempo. Infelizmente não tenho equipamento completo conforme mencionado no podcast.
Uma head? Um mês?
Então, a maturação, ela teria ajudado a arredondar. Se está muito aguada mesmo, depois de um mês de maturação, não foi...
Foi algum erro de processo.
Foi algum erro de processo. É. Pode ser, por exemplo... E a cor escura pode ser que ele usou maltes torrados demais.
Usou muito maltes... E o aguado pode ser alguma coisa de açúcar que ficou faltando.
Pode ser. Pode ser que, por exemplo, não teve... Nas rampas de sacrificação que ele usou, sacrificação é aquelas rampas de converter o amido em açúcar, né? Nas rampas de sacrificação pode ser que não teve uma conversão completa. Então pode ser que ele cozinhou o malte ali, mas não teve as enzimas trabalhando.
Porque
então...
para head você tem que ter uma certa um percentual de açúcar não fermentável também, né?
Sim, tem que ter um caramelinho para head. Head eu te pede um pouco de caramelo, um pouquinho de torrado, né? A cor vermelha legal, né? E basicamente é isso. Normalmente, quando alguém vem perguntar isso, eu peço, pô, como que é a receita, né, meu? Como que foi o seu processo? Porque, sei lá...
Tem que ir ajustando, né?
Você chega no mecânico e fala assim, meu carro não funciona, o que que tá acontecendo? Não dá pra saber.
Pouca informação.
O caso do Alexandre mesmo, por exemplo, esse é o caso que o cara faz uma cerveja e às vezes não ficou muito bem o que ele quer. E aquele negócio do cara ter que ir adaptando ali, ter que ir ajustando.
Exato,
né, cara?
exato. Com o tempo, eu falo pra todo mundo, cara, que é legal você começar a desenvolver suas receitas, por exemplo. Então, tem. Mas claro, tem gente que gosta de fazer receita pronta, não quer perder tempo pensando em receita e tal. Eu gosto de viajar em receita, eu gosto de ficar criando minhas receitas. Então, assim. Meu barato é desenvolver receita. Então eu gosto disso.
Aí o primer ele pode então tanto fazer no balde como fazer nas garrafas, se ele for engarrafar.
Exato, aí a gente tem algumas opções. Por exemplo, no Lamas a gente tem uma bala de carbonatação. Bala igual de que dá na saída de bar.
Aquela que a gente já falou mais de uma vez no programa. Que não cabe na boca da garrafa. Você precisa quebrar e
hoje em dia... Na boca da garrafa.
O problema não é a bala que não cabe, é que o pessoal faz garrafa com boca muito estreita.
Exato.
O problema é fabricante de garrafa. Naquela da Skol, o bocão cabe.
Hoje mas é lata.
Hoje o Lama está desenvolvendo um pacotinho de açúcar que já é na medida certa. Aí você vai abrir o pacotinho e jogar, só dosar o açúcar. Eu gosto dessa balinha porque é prático. Né? Você não tem que ficar calculando ali, eu tenho tantos litros de mosto aqui, de cerveja aqui, eu preciso colocar tanto de açúcar. Eu acho prático.
Isso para garrafas de 600ml?
A bala serve para 300ml. Então para 600 você teria que colocar duas balas. Mas você pode fazer o prime em casa, tá? Você usa um cálculo aí, a gente usa, tipo, padrão aí é uns 6 gramas por litro. Então, por exemplo, eu meço lá no meu balde, você pode ter uma régua, por exemplo, graduando lá quanto tem de mosto no seu balde, de cerveja no seu balde, e falar, tem 16 litros, eu vou pegar 6 vezes 16, peguei a quantidade de açúcar que eu preciso.
Sobe 3...
Põe pra ferver um pouquinho, dilui isso no seu balde. E aí você pode envasar. É bom diluir bem, né? Porque se você não diluir bem, pode acontecer de garrafas ter muito açúcar e garrafas ter menos açúcar.
Aí vai explodir.
E aí vai explodir. Aí é problema.
Explodir é legal, hein?
Não é não.
Não é legal não.
Não é nada bom.
Não, se o cara fica nervoso com o airlock que não tá borbulhando, imagina com garrafa explodindo.
Nossa, ele pira. É pirotecnia.
Vocês lembram do Breaking Bad, no episódio lá que começou a explodir a garrafa?
Nossa, cara. Ele fazia cerveja no caseiro.
Tava lembrando disso agora também.
Parece que ia ser um tiroteio, né?
Como é que é o nome do cunhado dele mesmo?
Nossa, não lembro.
O Walter White? Esqueci o nome dele.
Tem a morte...
Rick?
Não.
É Rick, você tá confundindo com o Tato Feito.
Com o The Walking Dead, tá confundindo.
Pera aí que eu já vou ver.
Enfim, mas o cunhado dele fazia cerveja lá e teve um episódio... E o episódio tava no meio de uma
parte tensa, né?
De uma parte tensa, tava e começou. Pai, pai, pai. e não sei o que, quando foi ver, eu tava no sótão explodindo, né, as cervejas lá.
Foi bem legal isso.
Muito bacana, mas na vida real isso...
Na vida real não é bem legal.
E a mulher, a esposa não gosta também, né?
É o Hank.
O Hank.
Chegou perto, Rick.
Rick e Hank é uma dupla sertaneja. Mas causa, dá uma, sujeira, uma sujada honesta, né? É bom evitar.
Sim, sim. Teve um cliente lá que ele falou... Ele engarrafou antes de terminar a fermentação. E das 30 garrafas que ele conseguiu, sobraram 3.
Nossa senhora. Que ele botou aquele negócio, aquela presilha de garrafa de champanhe, sabe? Pra não estourar.
Quanto tempo dura o Prime?
Então, o Prime normalmente varia muito da cerveja que você está fazendo. Por exemplo, uma cerveja com uma fermentação tranquila ali de 7 dias, maturação de mais uma, duas semanas, o Prime dura mais ou menos uma semana. Varia muito. Por exemplo, uma cerveja, a Tetris, que foi maturada por 5 meses, o Prime começou a aparecer depois de 3 semanas. Então agora, por exemplo, as minhas garrafinhas estão legais, com uma carbonatação boa, depois de 3 semanas.
O que você recomenda que o pessoal engarrafe?
Engarrafe, é legal. Para começar, o melhor processo é engarrafar. Até porque você vai querer distribuir essa cerveja.
Isso pro amigo. Exato. Pra trocar com um amigo que faz cerveja também.
Sanitização, limpeza total das suas garrafas, muito cuidado com elas.
Exato. Eu recomendo usar alguma solução, por exemplo, o ácido peracético ou iodofor, né? Porque você vai preparar sanitizante em volume, né? Em bastante volume. Deixa a garrafa mergulhada no sanitizante. Depois você não precisa enxaguar, né? Porque o sanitizante, ele é pra isso, né? Se você enxaguar, você recontamina. Eu gosto de trabalhar com ácido peracético. Então, por exemplo, eu deixo minha garrafa mergulhada lá por 10, 15 minutos. Depois eu coloco pra escorrer de ponta cabeça e engarrafo a partir dali. Mesmo sujo de peracético. Porque o peracético, ele degrada na própria cerveja. Então ele não vai dar sabor. Claro, se tiver muito, vai acabar aparecendo algum defeito ali, mas... Numa baixa concentração, não tem problema.
E aí, só alegria daí em diante.
Daí só abrir com os amigos.
Depois de engarrafar, vai deixar guardado durante...
Mais uma, duas semanas no máximo e já pode
tudo
pôr
na geladeira
não, em ambiente.
Depois do Prime, já passou os dias.
O Prime você pode deixar em ambiente, né, temperatura ambiente. Acabou o Prime, isso aí você pode pôr na geladeira, aí varia muito da cerveja. Por exemplo, se você tem uma cerveja com teor alcoólico alto, né, com bastante corpo, uma cristal, uma double, uma triple, você pode deixar fora, porque aí a temperatura ambiente acaba ajudando a arredondar mais a cerveja ainda, né? O envelhecimento ajuda. Né? Isso, refermentação, o próprio envelhecimento da cerveja mesmo, né, ajuda a dar uma arredondada nela. Se não, é só... geladeira lá e curtir e aí as brejas geladas que você tiver.
Demorou, mas o cara vai beber.
Mas assim, é a conquista, é o poder da conquista. É um namoro fazer cerveja, né? Sabe? Você fica galanteando lá durante meses, até conseguir o primeiro beijinho.
E o cara que começou a fazer cerveja duas semanas, três semanas atrás, porque provavelmente deve ter um episódio no meio aí, sei lá. Cara acabou.
O cara acabou. Finalmente. Foi assim, desgraçado esse cara do Beercat que faz as coisas picadas.
Nossa senhora.
E aí a gente não consegue terminar.
Uma informação importante. O cara que vai querer fazer essa receita que a gente tá falando aqui, Rodrigão, da APA do italiano, o cara acha no site, né?
Acha no site, consegue comprar online. Bom, tem na loja, nas lojas do Lamas, tá? Tanto São Paulo, Campinas e Belo Horizonte.
Ele já tem a receita e já pode comprar os insumos para fazer já também.
Não, vai tudo. Ele pode comprar o kit completo. Isso. Vai uma caixinha com tudo dentro, com os lúpulos fracionados e tudo mais.
Mas não vá nas lojas do Lamas. Vá na loja do Lamas da Vila Romana, na rua Caio Graco.
Caio Graco, 764.
Vai lá, o Rodrigo tá lá das 11 da manhã.
De semana do meio-dia às 8 e de sábado das 10 às 5.
Ele vai atender tão bem quanto ele se preocupou em transmitir essas informações para os nossos ouvintes aqui no BeerCast. Sim. Um cara simpático. Ó, e se eu fosse lá, eu só procurei o Rodrigo. Nem ia querer saber dos outros vendedores. Eu falava assim, ah, eu sou vendedor de BeerCast, mas eu só quero comprar se for com o Rodrigo. Ah, ele não veio hoje, então eu volto amanhã.
É, não. Eu moro lá na Zona Sul, no Guarapiranga, mas eu vou voltar e amanhã eu volto.
Ou seja, a não ser que você colocar aí que a comissão você vai passar pro Rodrigo.
É, ou se não faz um Skype aí com ele.
É, alguma coisa desse jeito. Olha só, tem muito mais coisa pra... cerveja é uma conversa infinita, né?
Sim.
Agora o que a gente queria de novo, que os ouvintes mandassem as suas dúvidas pra cá, a gente tem muita coisa pra ir discutindo a respeito disso e a gente vai bolando outras pautas pra outros momentos, pra receitas mais complexas. A gente em breve vai fazer um programa que a gente vai falar de off-flavors, vai falar de no processo de produção de cerveja caseira.
E logo a gente vai fazer a nossa cerveja.
Isso.
E a novidade é que talvez você possa ajudar a desenvolver a receita. Que tal, hein?
Olha aí, ó. Em breve isso vai acontecer, a gente vai ter mais novidades pra fazer.
Aí, pra estimular a galera, olha só que loucura.
Pra você que tá querendo aprender
inclusive
mais.
Inclusive uma novidade pra mim.
Ah, é.
É mesmo, você não sabia ainda.
É, a gente vai te contar
olha
depois.
Olha só que loucura, beleza.
Então aí, ó, acompanhe, continue.
Uma coisa importante, ó. Galera que tem dúvida, qualquer coisa, escreve no blog que o Rodrigão tá sempre de olho lá, hein,
isso,
cara.
Isso, pessoal. Eu tô ali acompanhando os comentários. Todo dia eu dou uma acessada lá pra ver se tem comentário novo.
É, o pessoal.
Quem precisar pode mandar e-mail pra mim também. E bom, é isso. Tô aí pra ajudar vocês.
É legal se você tiver uma dúvida muito íntima pra tirar com o Rodrigo, mandar um e-mail pra ele. Mas é bacana você escrever no blog, porque você pode esclarecer a dúvida de outras pessoas que não é tão desinibido quanto você, pra você postar a dúvida e poder ajudar os seus colegas.
Exato, colocando no blog fica registrado lá e todo mundo pode acessar e de repente...
Contribuir com alguma coisa.
Contribui
também,
né? Porque a pessoa, pô, não vou fazer as perguntas que eu acho muito besta. Outra pessoa faz a pergunta e, pô, não era tão besta assim, cara. Às vezes o negócio é mais complexo.
A dúvida de um monte de pessoa, né?
Exato, exato.
Faça como o Giovanni Tonello escreveu assim lá no nosso blog. Muito legal o episódio, aquele primeiro que a gente fez lá. Episódio 1 de olha cerveja caseira for Dummies. Montei meu kit de 5 litros no meu AP de 50 metros. Quase olha. Da CDHU.
Olha aí.
Lá no Lamas. Até que está bem organizado. As coisas antigamente ocupavam o quarto da bagunça. Hoje nem isso. Comecei com uma panela e bazuca, mas levava muito mais tempo. Hoje uso bag. Ficou bem mais dinâmico. Tento fazer uns 10 litros por mês. O Rodrigo sempre ajuda bastante lá no Lamas. E ele já teve a honra pra mim, né? Ele diz de provar umas cervejinhas que andei fazendo.
Olha,
e se possível, eu queria saber se poderia mandar uma pra vocês pra tomar nos episódios da cerveja caseira.
Vai depender da nota que o Rodrigo vai dar pra cerveja
isso.
Dele agora.
Passa primeiro. É verdade.
O Giovanni faz a cerveja, ele não é um cara comum, ele não fica nas IPAs.
Tá.
Isso é legal. Então ele
vareia.
Ele vareia.
Vareia.
Ele fez uma double.
De mocó.
Ele fez uma triple. Então, assim, ele faz algumas coisas
sai
interessantes, cara.
Ali.
Sai da caixinha, não tá ali no IPA,
APA.
Então é legal, acho que vale a pena tomar cervejas dele.
Manda que vai ser um prazer.
Manda um e-mail pro contato@beercast, dizendo assim, tem uma cerveja aqui que vocês provassem, isso. A gente marca um jeito aí de você mostrar
isso.
Pra gente a cerveja.
É, isso
quem
aí.
Sabe um dia não faz um especial lá no Lama, só pro pessoal caseiro levar a cerveja lá pra
mas pessoal só o pessoal
provar.
Que ouve BeerCast.
Só o pessoal que ouve BeerCast,
é claro.
Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua simpatia. Veio aqui, ficou até tarde, porque hoje a gente extrapolou os horários. Estamos aqui na TV Cerveja.
O pessoal tá querendo fechar a TV Cerveja.
A gente
cerveja
tá olhando um bar, assim, cheio de cadeira em cima das mesas, né?
É tipo TV Cerveja, já TV de madrugada. Só
isso daí. Tem umas vassouras atrás das portas, coisas desse tipo.
Todas as portas.
É. Então, aí, ó. Mais pra frente teremos mais programas, dando mais dicas a respeito de produção de cerveja caseira. Mande mensagens pra gente. 10% de desconto na Cerveja Store. Se você
cerveja
não
Store.
Quiser fazer cerveja, ou se você quiser fazer cerveja, bebendo cerveja em casa enquanto você faz cerveja.
Isso, alguma cerveja. Isso você vai no Cerveja Store, bota no carrinho, cupom BeerCash, 10% de desconto, finalizar.
Pá, camisetas pá. Pra você fazer braçagem.
Camisetas em loja.beercast.com.br. Aí você vai adicionar outra, porque aí você
porque
não vai pagar o frete.
Fica muito mais bonito fazer a sua cerveja, bater foto, colocar no Instagram com uma camiseta do BeerCast.
Lógico.
Daí, muito bom. E na semana que vem estaremos aí de novo com mais notícias do Universo Cervejeiro. Muito obrigado, valeu, abraço, tchau.
Valeu. Valeu.
Tenho minha casa pra olhar. mas com um tchau.